Vamos dar início à nossa reunião. Nós tínhamos, então, aqui um conjunto de iniciativas legislativas para serem apreciadas na especialidade. Em primeiro lugar, tínhamos a proposta de lei 57-12, primeiro do Governo, que tem a ver com o Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços de Organismos de Administração Central, Regional e Local. É uma alteração, adaptação à administração local desta lei 2-2004. Temos um conjunto de propostas, penso, para este do Partido Socialista e do PSD e CDS em conjunto. Portanto, a metodologia que podemos utilizar é a clássica, de uma a uma, ou apreciar em conjunto as propostas de cada partido.
Pela nossa parte, preferíamos em conjunto, a não ser que haja uma grande abertura da parte da maioria para modificações à lei.
Ao dirigente, ao 57.
Sim.
Pode ser em conjunto?
Não.
Vamos uma a uma. Ok, então vamos uma a uma. Ok? Vamos uma a uma. Começo. Proposta 1C.
Do Partido Socialista.
Proposta 1C do Partido Socialista tem em vosso poder é uma alteração ao artigo 5º. Que propõe-se.
Alguém quer dizer alguma coisa?
Alguém, qual dos senhores deputados? Os senhores deputados podem usar a palavra? Não? Vamos votar. Vamos votar. É a eliminação do ponto 4, não é? Vamos votar.
Quem vota a favor?
PS. Quem vota contra? Foi rejeitada. Votos a favor dos PS, PCP, Bloco de Esquerda. Rejeitada. Votos contra do PSD e CDS. Proposta 2C do Partido Socialista. É uma proposta
senhor,
de emenda.
Senhor Presidente, pedia que na 2C, 4C e 6C fossem desagregados os números.
Sim. Portanto, 2C do Partido Socialista é uma proposta de emenda ao artigo 6º, não é? Que é o provimento de diretores municipais. Não sei se alguém quer dizer alguma consideração sobre a proposta de emenda do Partido Socialista. A Paula Santos quer, tenha a bondade. Senhora deputada.
Senhor Presidente, só uma apreciação muito geral. Aproveitava para a proposta 2C, 3C, 4C e 5C também. A questão central que está nesta proposta por parte do Governo é, de facto, uma redução, e depois iremos naturalmente batê-la quando formos votar o próprio artigo que o Governo propõe, mas, de facto, uma redução brutal do número de dirigentes das autarquias, sem respeitar aquilo que é a sua autonomia e as especificidades de cada uma das autarquias. A proposta que o Partido Socialista aqui nos apresenta não resolve a questão central em relação a esta matéria. Introduz aqui um critério que permite mais um dirigente, um chefe de divisão, um diretor municipal, mas a questão central, que é de facto a autonomia, as autarquias poderem se organizar de acordo com aquilo que são as suas responsabilidades e de acordo com aquilo que são as características do território onde intervêm, continua a ser aqui machucada na nossa perspectiva e por isso o PCP não vai acompanhar estas propostas.
Muito obrigado. Mais alguma consideração? Não. Passa à votação
do número 2,
do artigo 6º, porque me foi pedida a desagregação pelo PSD. Número 2 do artigo 6º, senhores deputados, quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, foi rejeitado. Votos a favor do Partido Socialista, o número 2 do artigo 6º, votos contra das restantes bancadas. Vamos passar ao número 4, também deste artigo 6º, da proposta do Partido Socialista. Alguma consideração? Não. Passa a votar. Passa a votação. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, temos aí... Penso que o PCP abstém-se, não é, Paula? O Bloco absteve-se. PS votou a favor, PSD e CDS contra.
Não.
Votaram a favor?
Mas estava. Se tivessem olhado, repararia que estávamos a votar a favor.
Bom, então desculpa. Número 4 do artigo 6º.
Não.
Número 4.
Não.
Colegas, vá. Número 4 do artigo 6º. A favor, PS, PSD, CDS. Abstenção do Bloco de Esquerda e contra do PCP. Ok? Passo agora para a proposta 3C, não é? Que é uma proposta de alteração do PSD e do CDS, é uma proposta de alteração ao número 1 do artigo 6º da proposta de lei. Alguém quer dizer alguma consideração? Vou passar à votação do número 1, então, quem vota a favor? PSD, CDS. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovada, votos, foi aprovada, votos do PSD e do CDS contra das restantes bancadas. Vou passar à proposta 4C, que é do Partido Socialista, também desagregada. Número 2, é uma alteração ao artigo, ao número 2 do artigo 7º da proposta. Alguma consideração? Não. Passo a votar. Número 2 do artigo 7º, quem vota a favor? Quem vota a favor? Partido Socialista. Quem vota contra? E quem se abstém? Portanto, foi rejeitado, votos a favor do PS, contra do PSD, do CDS e do Bloco e abstenção do PCP. Número 4 do artigo 7º. O Bloco de Esquerda é que se absteve e o PCP votou contra? Muito bem. Número 4 do artigo 7º. Vamos votar. Quem vota a favor? PS. Quem vota contra? E quem se abstém? Ok. Portanto, foi aprovado o número 4 do artigo 7º. Votos a favor PSD, PS, CDS. Contra do PCP, abstenção do Bloco de Esquerda. Certo? Agora, proposta de alteração número 5C do PSD-CDS. Alguma consideração? É o número 1 do artigo 7º. Alguma consideração? Vamos votar. Quem vota a favor? Quem vota contra? Foi aprovada a alteração. Voto PSD-CDS contra PS, PCP e Bloco. Proposta 6C do Partido Socialista são propostas de alteração, uma proposta de alteração ao artigo 8º, nomeadamente à linha C do número 1, ao número 2 e ao número 3. Alguma consideração? Não? Vamos votar. A linha C do número 1 do artigo 8º. Vamos votar tudo?
Ou não?
Não, não. A linha C do número 1 do artigo 8º. A linha C do número 1 do artigo 8º. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitada, votos a favor do PS, contra do PSD, CDS e PCP, abstenção do Bloco de Esquerda. Número 2, do artigo 8º. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Os restantes. Portanto, mesmo resultado do anterior. Número 3 também, alguma consideração? Vamos votar a favor, vamos votar. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovada este número 3, votos a favor do PSD, PS, CDS, contra do PCP, abstenção do Bloco de Esquerda. Vamos votar a proposta 7C, PSD, CDS, que é uma proposta de alteração ao artigo 8º também e é, digamos, uma alteração à linha B do número 1 do artigo 8º, não, e à linha A eliminada, não é? A eliminação da A e uma alteração à linha B, certo? Quem vota...
Sim,
claro.
E a remuneração, julgo, falta indicar aqui, senhor.
Não está aqui.
Mas é passagem, é a eliminação de um chefe de divisão, passa a dois.
Não, é basicamente como desaparece a A, as outras passam
sim,
a
sim. B. Ah, sim, claro, é evidente, é evidente. É. Muito bem. Vamos votar, quem vota a favor... Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovada. Votos do PSD, CDS e PCP e abstenção do PS do Bloco, não é? A linha A e a B, tudo junto, não é? Mas...
Pode ser separado.
Então, pronto, esta foi para a linha A. Vamos para a B, então. Voto quem vota a favor? B. V, quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovada com votos do PSD, CDS, contra do PCP, abstenção do PS e do Bloco. Agora está aqui um texto de substituição, mas este texto de substituição à proposta 8C do PS, não pode haver propostas de substituição a propostas de alteração de outros partidos. Acho eu. Eles têm de aceitar. Quer dizer, há um texto original. Há propostas de alteração ao texto. Não pode um partido fazer propostas de substituição da proposta de alteração do outro partido.
Senhor Presidente,
ou então vocês transformam isto em proposta de alteração.
Senhor Presidente, é evidente, julgo eu, que isto é uma proposta de alteração
ao projeto. Ao projeto, só pode ser.
Ao projeto, na sequência e por respeito aos proponentes de parte das soluções, que vem na sequência dessas propostas de alteração.
Sim, mas tecnicamente é assim.
E, portanto, já agora para esclarecer neste caso, o que faz sentido votar é a proposta, começarmos pela proposta do Partido Socialista relativamente ao número 1, desagregado por alíneas, e depois, se quiserem, que a única coisa que é diferente é uma proposta de alteração então do PSD e do CDS para uma linha B.
Sim, é o que tem de ser. É o que tem de ser. Então, vamos votar à linha 8C do PS, ok? O número 1, A e o 2, não é? O B em separado, exatamente. O B em separado. Ok, então vamos votar a 1, A e a 2, também, pode ser?
A 2, não é alteração, se bem me pareceu. Não é alterado. Vamos ver.
Só um momento, Parece-me que é igual.
É, então nem tem que ser votado.
Não é? Nem tem de ser votado. Nem tem de ser votado o número 2. Bom, eu vou votar o 1A. O número 2 não tem de ser votado, que é igual à proposta de lei. Vou votar o 1A e depois vou votar o B. Agora vou votar o 1A da 8C do PS. Quem vota a favor? Quem vota contra? Ok, foi aprovado. Votos a favor de todos os partidos, contra do PCP. Agora vou votar a B, não é? A B, que é diferente. Vou votar agora a B, voz.
B do Partido Socialista, da proposta
8C. Então, se eu voto a B do PS e vocês votam contra, deixa de aparecer. E vocês têm de fazer depois, esta passa a ser uma proposta de alteração vossa. Ok, não, tecnicamente é assim. Vou votar a B do Partido Socialista. Quem vota a favor? Quem vota contra? Muito bem, foi rejeitada. Votos contra do PSD, PC, CDS, a favor do Bloco e do PS. E agora vou votar este tal texto de substituição, que não pode ser texto de substituição, porque a outra até já foi rejeitada, como proposta de alteração da linha B do artigo 10º, não é? Do número 1 do artigo 10º, proposta que não será texto de substituição, mas será uma proposta PSD e CDS.
Permite-me só fazer uma consideração sobre estas duas propostas?
Agora estou no processo de votação, deixe-me votar e depois faz as considerações.
Está
bem? Sim, está bem. Então, B, quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovada, votos do PSD e do CDS, contra do PCP, abstenção dos restantes partidos. Bloco e PS. Tenha a bondade, Paula Santos.
Senhor Presidente, em relação a estas duas propostas, esta intervenção de facto devia ter sido antes do início da votação, tem toda a razão, mas queria dizer que na mesma linha de princípio que temos em relação a esta proposta, consideramos que de facto não se justifica nenhuma limitação, nem estas, nem outras limitações, por isso a nossa votação em relação a estes dois artigos é como se fosse uma questão de princípio em relação à nossa apreciação sobre esta matéria.
Senhor Presidente, eu não tenho a numeração das propostas. Agradecia que me citasse sempre o artigo.
Em relação a este artigo 62, e fazia já aqui uma análise geral, porque a proposta de que o Governo apresenta não salvaguarda todos os postos de trabalho que estavam criados, ou que estão criados, por estas empresas municipais e que venham a ser extintas. E, na nossa perspectiva, devem ser todos efetivamente salvaguardados. Mesmo nesta proposta, independentemente se é tempo indeterminado, se é tempo certo, se tem vínculo público ou não, mas todos os trabalhadores deviam ter os seus postos de trabalho salvaguardados. Mesmo esta proposta por parte do Partido Socialista, no seu número 13, em que refere que os trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado não são contabilizados para limites de contratação previstos na Lei do Orçamento de Estado, tendo em conta as restrições, nós entendemos que não devem ser só estes, deviam de ser todos que não deviam ser contabilizados e dessa forma garantir-se a efetiva integração de todos os trabalhadores e daí nós não podermos acompanhar esta proposta porque não abrange todos e na nossa perspectiva devia efetivamente abranger todos.
Muito bem, vamos votar, colegas. Vamos votar, hein? A 17C, colegas. Posso votar em conjunto, não é verdade? Quem vota a favor, PS. Quem vota contra, a 17C. Quem vota contra, todos os outros partidos. Portanto, foi rejeitada.
Sr. Presidente, deixe-me colocar a seguinte questão. Antes da votação, no artigo, no número 13, a nossa posição é de que essa norma, ou uma norma com esse sentido, poderia...
Número 13?
O número 13 do 62.
Ah.
A proposta do Partido Socialista. Que a norma desse, com esse alcance, ou com esse sentido, poderia ser estabelecida, deveria ficar consagrada naturalmente, porque se trata da relação com uma norma transitória, como número 9 do artigo 70. Ou seja, eu gostaria de colocar ao Sr. Presidente a sugestão de que a votação que se votasse a aprovação do preceito e a seguir a sua localização sistemática ou no 62.13 ou então como 9 do artigo 70. Isto porque nós queremos viabilizar a norma mas colocando-a no último número do artigo 70.
Em normas transitórias?
Sim.
Isso depende do PS, se aceita ou não aceita. É que há aqui uma diferença. Bom, mas não sou PS. É que se ficar naquela norma é obrigatória, senão a outra é transitória.
É só uma... Não, não é isso. Não é isso. Não. Ela não é só, naturalmente, que é relativamente a limites que estejam no Orçamento de Estado.
Depois é separado. Se for aprovada, será colocada?
Sim, claro.
Sr. Presidente, é que... Não, gostava, quer dizer, isto, nem todos somos juristas, ou aliás, digam que a maioria não é jurista, portanto é preciso saber do que estamos a falar. Se bem entendo, esta norma é uma norma para 6 meses, que é o tempo que o diploma consagra para dissolver as empresas, não é? Portanto, ela é transitória sempre.
Não.
Ou como é? Expliquem-me lá, porque eu não sei.
Tentando. O artigo 62 valerá sempre. Uma empresa que hoje funciona sem cumprir os requisitos do 62, mas que daqui a 4 anos, por razões quais que sejam, durante um período de 3, cai nas condições numa das condições do artigo 62, número 1, está obrigada à dissolução. Portanto, esta norma vale para sempre, enquanto o número 13 vale quando existirem limites do Orçamento de Estado, especificamente neste ano. E, naturalmente, que a lei do Orçamento de Estado terá que se adaptar a do próximo ano, senão continua esta exceção criada. Ou seja, o facto de nós mantermos esta exceção aqui, nesta lei, assegura que não está dependente do que os Orçamentos de Estado venham dizer. Porque, Sr. Presidente, porque... O nosso entendimento é que faz, porque os limites a que a norma se quer referir são os limites que estão na Lei do Orçamento de Estado e, atual, e que naturalmente nós acreditamos que eles vão ser removidos. E é igual, em qualquer dos preceitos é o mesmo. Certo, e quando chegarmos ao número 13, nós podemos votar a sua relocalização sistemática, certo? Isso não precisamos de autorização de ninguém, é uma deliberação da Comissão. Certo? Portanto, nós aprovamos o número e colocamos-nos como norma transitória. A seguir, é uma deliberação que tomamos imediatamente a seguir. Se a solução... Não, Sr. Presidente, eu os comentários feitos entre parênteses e lateralmente também têm impacto interpretativo aparentemente. É evidente, e o Sr. Presidente com certeza sabe isso, que a não ser que o sentido da norma diminuísse o seu alcance, não é o facto de passarmos do 62, onde ela está sistemicamente, na nossa opinião, mal colocada, para o 70, que lhe vai retirar efeito. Se nós temos a expressão Lei do Orçamento de Estado por Lei 65B, eu acho que o último Orçamento de Estado foi 65B, aí sim é que íamos restringir ao orçamento atual, mas não estamos. Não estamos a restringir. Nós queremos que ela, que isto não se aplique às normas do orçamento de Estado. Não tem nenhum efeito a não ser uma questão de melhor localização sistémica na relação, enquanto vigorarem normas no orçamento de Estado que impliquem limites, não valem para aqui. Não tem nenhum efeito, não diminui o efeito prospectivo e, portanto, como sabe, não é o a não ser que...
Posso? O espírito com que apresentamos esta proposta é dela se manter enquanto existir, quando existir, dela existir, da proposta existir quando acontecer a dissolução de uma empresa. Esse é o espírito com que o PS apresenta a proposta. E colocámo-la no artigo 62. Não sendo eu jurista, nós, pelas dúvidas aqui levantadas, insistimos em que ela fique no artigo 62. O PSD, se quiser, chumba a nossa proposta e faz uma proposta igual, não há problema absolutamente nenhum, e colocando-a na norma transitória. E resolve o seu problema. E assume as consequências, se for, como o seu deputado diz, são boas. Se for aquilo que nós pensamos ser, não são assim tão boas. mas... Os outros grupos... Vocês têm votações distintas em algum momento? Só o PCP é que tem. Não poderia entregar o papelzinho com essas votações, posto que as outras votações são iguais. E evita-nos... Hã? Já. Exatamente. Na especialidade, claro. Tá, tá.
Sr. Presidente, o PCP apresenta, não é só em relação ao artigo número 1, em relação a vários outros artigos, uma proposta de alteração que tem a ver com o prazo a que deve ser considerado a situação financeira e económica por parte dos municípios no âmbito deste programa que o Governo cria. No nosso entendimento, não devia ser tido em conta aquilo que são as dívidas dos municípios até 31 de março, mas devia ser tido em conta até ao momento da apresentação da candidatura, sendo de uma forma mais abrangente e que, na nossa perspectiva, iria, de certa forma, ou seja, não só seria mais real a verdadeira situação, mas permitiria efetivamente que estes municípios pudessem apresentar a sua real situação face a essa data de candidatura. Não é só neste artigo, é num conjunto de outros artigos que também fazemos essa proposta. Parece que seria mais positivo para os municípios, na nossa opinião.
Sim, Sr. Presidente. Duas considerações, não sei se vão ser genéricas e, portanto, as considerações, e apenas dizer que nós não vamos acompanhar nenhuma das propostas de alteração apresentadas e, desde logo, relativamente... O quê? Não. Claro. Naturalmente, dos outros partidos, neste caso do PCP e do Bloco de Esquerda, querendo dizer... fazendo dois tipos de comentários diferentes. Relativamente a todas as propostas do PCP e parte das do Bloco de Esquerda, e começo sobretudo por este ponto referido pela Sra. Deputada Paula Santos, o acordo com os municípios. Esta lei vem na sequência de um acordo com os municípios, que previu um empréstimo global no valor de 1.000 milhões de euros, que é o que esta legislação regula, e considerava para esse tipo de contas, e no âmbito desse acordo, as dívidas em atraso até 31 de março. Uma alteração do tipo da que o PCP propunha, além de colocar em causa a aplicação global do artigo dos 1.000 milhões de euros, designadamente implicava mais de dinheiro para os municípios do programa 1, menos para todos os outros. E a correlação de forças, basicamente, é de 60, cerca de 60 que estão no programa 1 e muitos, mais de quase 200 que estão no programa 2. E, portanto, agora, esta nota serviu sobretudo para comentar as propostas de alteração do Bloco de Esquerda do número 5 e do número 6, do artigo 6º, que vem colocar um ponto interessante, que eu julgo que esta Comissão se vai ter que debruçar mais tarde, a propósito da Lei das Finanças Locais, que é exatamente uma discussão antiga no país sobre se o IMI, quem é que deve efetivamente ter direito ou não o IMI, e se o IMI, designadamente do Estado, qual é que é o regime que deve prosseguir. Naturalmente, além de nós considerarmos que a discussão em geral é uma discussão por fazer e por responder, não nos parecia todo adequado criar uma exceção para um conjunto de municípios especificamente para efeitos de dedução ao empréstimo. Portanto, o sistema é que há uma isenção, não há um pagamento, e portanto, como não há um pagamento, não faria sentido deduzi-lo aqui, era criar uma exceção ao regime geral para este efeito. Portanto, sem que isso não signifique que a discussão sobre a opção de fundo que está por trás não mereça a nossa discussão no futuro.
Era óbvio para quem lesse, era óbvio. Presidente, queria só fazer também uma... Posso? Ah, isto está ligado, não tinha percebido. Em relação a esta proposta, esta é uma das questões que nós consideramos que em toda esta, ou seja, toda esta proposta do Governo, que é das mais gravosas e que mais prejudica os municípios, porque a par desta linha de crédito, que como sabemos, ela, o valor, o seu montante corresponde, é um valor semelhante àquilo que os municípios não receberam desde 2010 devido ao incumprimento da Lei das Finanças Locais e ainda por cima faz um conjunto de exigências, colocando desta forma, para agravar ainda mais as condições de vida dos municípios, com o aumento de taxas, de preços, de impostos, o que, no nosso ponto de vista, não é aceitável e fere também aquilo que é a autonomia do poder local democrático. Daí nós fazermos esta proposta de eliminar aquelas medidas que são as mais gravosas, muito embora haja outras que nós também não estaremos de acordo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Colegas, vou então... Por a votação, a proposta 7C altera o número 1 do artigo 6º da proposta e faz uma eliminação aqui de uma série de linhas. Depois, a linha D e a linha B e D, o número 2 e elimina o 3. Ou propõe a eliminação. Quem vota a favor? PCP e Bloco. Quem vota contra? PSD e CDS. Quem se abstém? PS. Bloco de Esquerda. Temos a proposta 10C do Bloco de Esquerda. Também propõem eliminar a linha B do número 1 do artigo 6º, depois a linha D do artigo do número 2, e o 3 e o 4.
Ou seja, a D e o 3 foi prejudicado pela votação anterior, logo vai-se votar esta eliminação. Este, e mais o resto.
Okay.
Há duas coisas aqui que já estão prejudicadas.
Muito bem. Portanto, diz-me aqui, e é verdade, está prejudicada a linha D do número 2 e o número 3, porque foi prejudicado pela votação anterior. Ok, votamos o resto da proposta DC do Bloco. Quem vota a favor? Bloco. Quem se abstém? PSD. Quem vota contra? PSD, o CDS e o PCP. Muito bem. Vamos agora, portanto, rejeitada. Vamos agora votar a 8C do PSD e do CDS. 8C do CDS. Alteração aqui ao artigo 6º, não é? Número 3. Quem vota a favor, colegas, é... Sim.
Sim. Não,
sim.
Não, sim. Não,
mal, então, não me deixo, não me engano. Vamos ao 8C, então, agora sim. Quem, 8C, quem vota a favor, PSD e CDS, não é? PSD e CDS votam a favor, contra... E contra e abstenção. Ok, aprovada PSD e CDS, contra
PCP
e Bloco, abstenção PS. 9C, não é? PCP, proposta de eliminação do número 2 do artigo 10º. Quem vota a favor? PCP e Bloco. Quem se abstém? PS. Quem vota contra? PSD e CDS. Está esgotada as propostas de alteração. Querem agora, Paula? Votação final, querem ir a um? São poucas. São, mas muitas ou não? Veja lá se são muitas. Então fazemos o mesmo, a mesma regra do anterior. Podem entregar amanhã de manhã também? Muito bem, quem vota a favor do texto agora todo, PSD e CDS, quem se abstém, PS, quem vota contra, Bloco de Esquerda, e ficamos à espera da votação do PCP. Ok? Agora temos, colegas, o projeto...
Senhor Presidente, já agora, só antes de passarmos à votação, queria só aproveitar, uma vez terminado as votações na especialidade, assinalar este momento extraordinariamente importante da aprovação de mais três peças da reforma global do poder local e... É como se mostrou passo a passo que estamos naquela matéria que nos compete, e no caso do Ministério dos Assuntos Parlamentares e do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, na matéria que lhe cumpre, fazer uma reforma e cumprir uma reforma profundíssima que se pedia no país há muitos anos. E eu julgo que este momento, e até porque no dia 25 haverão muitos documentos legislativos a serem votados, nesta comissão é importante assinalar. São mais três passos de uma reforma importante, levada a cabo com diálogo parlamentar. Todas as leis passadas na Assembleia da República, o que é também extraordinariamente relevante, e portanto é um sinal que eu julgo que o Governo, o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares e quem se queira juntar, dá de que as reformas são possíveis, as reformas estão a ser feitas, e é isto que justifica que os portugueses tenham esperança no futuro.
Oh, Sr. Presidente, só para um brevíssimo comentário, reservar-nos-emos para mais tarde falar sobre esta matéria, mas para dizer que assistimos foi um momento triste e um triste momento do Sr. Deputado Leitão Amaro, porque diz uma frase que é de facto bem reveladora do Estado que reina na maioria. Diz: demos três passos de uma importante reforma, ou seja, considerou que o programa de apoio à economia local, que não é mais do que um entendimento, um memorando de entendimento entre a Associação Nacional de Municípios e o Governo, em função da dificuldade que existe económica nas autarquias, também faz parte do pacote da reforma autárquica. Isto é bem revelador, isto é bem revelador do Estado em que se encontra a maioria e do desnorte em que se encontra já agora a tutela governativa desta área. Mas, pela nossa parte, cá estaremos, com a responsabilidade que nos caracteriza em matérias tão importantes, lamentando que, no que diz respeito a estes dois diplomas que foram aprovados e que são mais dois diplomas, sendo, aliás, sim, com estes dois passam a existir três diplomas de um conjunto muito vasto de diplomas que fariam a reforma do poder local, lamentar mais uma vez que nenhuma ou praticamente nenhuma das propostas do Partido Socialista tenham sido aceitas. E, de facto, numa matéria tão importante, uma maioria conjuntural fazer lei nesta área, em nossa opinião, é no mínimo lamentável. Mas mais tarde desenvolveremos, obviamente, a nossa posição sobre esta matéria que é lamentável. Não tenho mais nada a dizer, a não ser lamentar toda a forma, aliás, como também, já agora, estes últimos dois diplomas foram aprovados.
Sr. Presidente, também só para fazer uma breve consideração em relação a estes três diplomas e à votação que aqui fizemos nesta comissão. Temos uma opinião totalmente divergente daquela que o PSD aqui passou e aquilo que é a sua opinião, naturalmente, legitimamente, a sua opinião, mas independentemente das votações e da análise que o PCP fez caso a caso em relação a estes três diplomas, os três, na generalidade, são negativos para o poder local democrático, porque os três configuram, vão no sentido daquilo que nós já tínhamos colocado, que além da questão da extinção das freguesias, o Governo está, de facto, a encetar um caminho de destruição e desmantelamento daquilo que são as características deste poder local democrático que estão consagradas na nossa Constituição. São as questões da autonomia, são as questões da limitação da sua capacidade de intervenção, são as questões de facto de um poder local democrático que, se, de acordo com as propostas que o Governo tem vindo a apresentar, menos capaz para prestar um serviço público à população e que efetivamente tem vindo também, e é a intenção deste Governo, reduzir ou empobrecer aquilo que é o regime democrático deste mesmo poder local democrático. Por isso, a nossa consideração geral em relação a estas três propostas que hoje votámos nesta comissão é, de facto, contra elas, muito embora haja aspectos pontuais que não desviam o nosso sentido de voto mais geral em relação a estas três propostas, e consideramos que todas estas medidas que o Governo está a implementar, além de negativas, quer fazer isto de uma forma uma imposição contra a opinião das populações, contra a opinião dos autarcas, num processo de facto bastante acelerado, pouco ponderado e que efetivamente não é benéfico nem para as populações nem para o poder local democrático.
Muito obrigado. Sr. Deputado Altino Bessa, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já agora também, para que fique registado, eu gostava de salientar efetivamente a importância que estas três propostas que hoje acabamos aqui de aprovar têm, nomeadamente para aquilo que é a atividade, e a atividade autárquica e o setor empresarial local. Gostaria também de dizer que, relativamente àquilo que foi aqui comentado pelo Sr. Deputado Mota Andrada, de que foi um momento triste, eu na realidade não tenho muito que comentar perante uma afirmação dessas. Quando não quer dar a importância devida a estas propostas, quando afirma que uma grande parte das propostas do Partido Socialista não foram aceitas, eu lembro que na proposta, na PPL 73, o Partido Socialista nem sequer apresentou nenhuma proposta. Convém lembrar que este é o programa de apoio à economia local, convém lembrar, e também convém lembrar que toda esta necessidade desta regulamentação também advém daquilo que foi a falta de regulamentação que o governo do Partido Socialista teve ao longo destes 6 anos relativamente a este setor e às autarquias, que levou à necessidade delas também, tal e qual como fizeram no país, também levaram a que as autarquias atingissem este ponto de saturação. Repare, os números são evidentes. Basta nós verificarmos que 53 autarquias, pelo menos, vão assinar o acordo para o Programa 1, ou seja, autarquias que estão em extrema dificuldade financeira, e 210 ao Programa 2. Isso é sintomático e foi um acordo que foi feito com a Associação Nacional de Municípios, que os próprios reconhecem que a situação financeira a que chegaram é uma situação de grande dificuldade e de grande ruptura, e há que pôr algumas regras relativamente ao endividamento e também relativamente às outras propostas, que era no regime jurídico da atividade empresarial local, que, diga-se de passagem, o Partido Socialista no anterior governo não foi capaz sequer de saber o número de empresas municipais que existiam, porque fez o lançamento do livro branco, que ficou praticamente em branco, e não estava monitorizado. E não estava... Não, é a realidade e é verdade. E o senhor deputado Mota Andrade sabe que é verdade. Sabe que é verdade. Não é nada. É apenas para relembrar aquilo que foi feito e aquilo que era necessário fazer e que este governo está a fazer também por obrigação para com a necessidade do ajustamento que está a ser necessário ao país. Muito obrigado.
Senhor Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Senhor Presidente. Se me permitir,
Leitão Amaro, ainda tenho mais um tema para acabar.
Para que fique muito claro, eu só queria deixar isto evidente. Eu não vou relembrar a proposta de Lei 73, onde o Partido Socialista não apresentou propostas, mas queria lembrar na 57 dos dirigentes, das 11 propostas que o Partido Socialista apresentou, das 11, apenas 5 foram chumbadas. Estamos a falar preceito a preceito. 5 foram chumbadas. 4 foram integralmente aceites e 2 foram aceites com adaptações. Portanto, 5, nem metade foi chumbada. Depois, no setor empresarial local, das cerca de 20, pelo menos 9 foram ou aprovadas integralmente ou aprovadas com adaptações. O que significa que, globalmente, não só não é verdade que quase nenhuma, como é verdade é que estamos em pelo menos metade das propostas do Partido Socialista que foram aceitas. Eu acho que os números dizem tudo.
Oh, Sr. Presidente, muito rapidamente...
Deputado,
vou
aqui a polémica. Oh, Sr. Deputado, mas é para terminarmos
isto. Só para uma
isto.
Precisão. É que sobre a proposta de lei 7312, o Partido Socialista não apresentou nenhuma proposta, porque teve sempre esta matéria, sobre esta matéria, uma posição muito clara. É que esta proposta, como aliás foi agora dito e reconhecido, quer por um seu deputado, quer pelo outro, advém de um acordo feito entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios. E, portanto, obviamente, que se esse acordo foi feito, seguramente que terá sido o acordo possível, e daí o Partido Socialista não ter apresentado qualquer proposta. Quanto às outras propostas que agora foram enumeradas pelo senhor deputado, eu gostava aqui de lembrar, então, Marco, gostava só de dizer aqui o seguinte, é que há propostas e propostas. Muitas das nossas propostas foram aprovadas, mal fora, porque a redação inicial da proposta de lei deixava muito a desejar. Agora, as propostas importantes, as propostas que o Partido Socialista, o senhor deputado Leitão Amaro sabe isso muito bem, e já agora o senhor deputado Altino Bessa também, as propostas que o Partido Socialista achava e pensava que eram as propostas significativas e substantivas, foram pura e simplesmente chumbadas.
Colega, está esgotado o tema. Vamos agora, eu tenho aqui uma redação final conjunta dos projetos de resolução, que é o ponto seguinte, que tínhamos concordado que o PSD e o CDS fariam aqui uma redação conjunta. Isto foi distribuído a todos os partidos, foi introduzida aquela alínea, aquele número 1 que a Sra. Deputada Paula falou, penso que foi introduzida aqui no número C, eu não confirmei, mas penso que vejo aqui como número, não é? E portanto, perguntava-lhe se estava satisfeito ou se tenha a bondade.
Sr. Presidente, foi introduzido, de facto, esse ponto na alínea B. Eu fazia ainda a seguinte proposta, até tendo em conta aquilo que é a redação que o PSD tem no seu projeto de resolução, que em vez de ser, que eu acho que não é de desvalorizar, em vez de a alínea B começar nos procedimentos administrativos e continuar, eu propunha que ficasse que a simplificação nos procedimentos administrativos, porque o PSD já propunha que se reveja e que simplificasse esses mesmos procedimentos administrativos, e acho que devíamos incluir esta, porque não é de sumenos a questão de rever, por isso simplesmente, mas rever no sentido de simplificar, acho que dá um sentido objetivo em relação a essa questão, e era só incluir essa palavra.